defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Então, obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando os integrantes da comissão avaliadora, professora Maria Bernadette Campos Flores, professor Paulo Rogério Minandro, professora Eliane Cantarino Duaio, professor Everton Passos, e assim como os colegas e estudantes, alunos que estão aqui, né? E cumprimentar também a colega de CFH, as colegas Renata Pidal e Roberta Bornhausen Colossi, que secretaria banca. Bom, seria impossível começar essa apresentação sem comentário sobre o contexto, né? Sobre o movimento de resistência dos estudantes do CFH e da USP em relação às medidas de desmonte das políticas sociais do governo golpista. O CFH está sob ocupação e é por isso que a gente está fazendo a defesa nesse auditório. E eu fico bem feliz que seja aqui, porque de alguma maneira para mim foi aqui que tudo começou. Eu vim para Florianópolis em 1985 fazer mestrado e a seleção do mestrado foi nessa sala em dezembro de 84. E as minhas aulas de mestrado foram aqui, a minha defesa de dissertação foi aqui, então estou me sentindo muito em casa. Pensando que nesse contexto, nessa uma trajetória de mais de 30 anos na docência e na pesquisa, é também uma trajetória de conquistas, principalmente conquistas coletivas, o contexto da narrativa que eu trago aqui é de ameaça dessas conquistas. Então, um dos desafios do memorial e dessa apresentação é construir uma narrativa possa revelar um trajeto minimamente coerente na carreira do magistério. Entre pensar uma construção gradativa e cumulativa de uma carreira e de uma obra, e imaginar que, de certa forma, as questões centrais de hoje já estavam presentes desde o começo, o leque de possibilidades é grande. Mas, como ponto de partida, gostaria de pontuar alguns fios de meada sem os quais essa narrativa não seria possível. O primeiro fio dessa trajetória é minha grande disposição para estar presente de corpo e alma em minhas atividades, na docência, na pesquisa, nas orientações, nas reuniões de núcleo de pesquisa, na política universitária. Eu gosto do que faço. O segundo fio é saber que sou produto do meu tempo e que, por mais que eu tenha sido educada na cultura da autoconstrução, do autocultivo e de uma moralidade assentada no valor da singularidade individual, grande parte do que vivi, do que fiz, está ligado ao meu tempo histórico e às minhas posicionalidades sociais de gênero, de raça, entre outras. As contingências históricas e contextos políticos, econômicos, culturais, morais, epistêmicos e mesmo subjetivos são incontornáveis para reflexão sobre o que foi esse caminho que relatei no memorial, desde os primeiros anos de minha formação e de minha construção como sujeito. Ironicamente ou não, apresentar o meu memorial aqui agora, nesse contexto do qual eu falei, né, provoca um profundo estranhamento em relação a esse momento de defesa que acontece como se estivéssemos na mais tranquila normalidade. Só que não. Minha apresentação aqui procurará não repetir de forma exaustiva o que já está escrito no memorial, vocês leram o memorial, ele está disponível no site do CFH para quem tiver interesse também. Mas mesmo mantendo uma certa estrutura cronológica, eu vou tentar estabelecer algumas pontes não deixadas explícitas entre os vários momentos de minha formação e de minha atuação profissional, e principalmente trazer alguns elementos contemporâneos sobre que antropologia me localizo e sobre que perspectivas vejo para a continuidade do meu trabalho na docência e na pesquisa. E já peço desculpas pelos erros que eu percebi depois no memorial, palavras junto, o programa deu uma desconfigurada geral, alguns erros de digitação, enfim, peço desculpas por isso. Então, eu vivi os anos escolares, todos eles feitos em escolas públicas, durante a ditadura. E pelo fato de o colégio de aplicação, escola em que estudei da sexta série, o terceiro ano do segundo grau, ser localizado dentro da Federal, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde cedo convivi com os primeiros sinais de resistência, após a onda repressiva provocada pelo AI-5. Essa resistência acontecia de várias maneiras, forma cultural, ciclos de cinema, shows de bandas locais, peças de teatro, enfim. E minha atuação no Grêmio da Escola, nesse momento, resultou em uma expulsão da escola, em 1976. Logo após, revertida em matrícula condicional, até o final do segundo grau. Uma coisa antiga. A atitude repressiva por parte da direção do colégio só colocou fermento em nossa vontade de participação política. minha e de meus colegas. Essa aqui é a imagem de uma das primeiras manifestações da UFRGS fora do campus. Eu estava nessa manifestação, eu ainda era secundarista. E é uma imagem paradigmática, de uma pessoa que é próxima, uma imagem paradigmática e conhecida da retomada, né, dos movimentos depois do SI. Quando eu ingressei na universidade, no curso de jornalismo da UFRGS, em 78, o movimento estudantil já havia saído às ruas e estava em plena expansão organizativa e programática. Formei com os meus colegas na aplicação, agora dispersos em vários cursos, um grupo de estudos focados em textos marxistas. Mas também guardávamos um tempo para o lúdico, o encontro, a circulação pelos bares da cidade. A gente tinha uma banda. Logo nos engajamos nas tendências políticas que povoavam a cena estudantil daqueles anos. E participei do congresso de refundação da Uni, que foi tinha sido colocada na ilegalidade em 68. O congresso de refundação foi em 1979, que é uma foto, eu estou ali no meio dos colegas estudantes. Foi em Salvador, na Bahia. Os anos universitários foram longos e intensos. Comecei a trabalhar cedo em atividades ligadas ao jornalismo. Trabalhei no jornal um tempo, na Fase, fiz assessoria de imprensa sindical, fui freelancer do Cojornal, Cooperativa de Jornalistas de Porto Alegre. Militei no movimento estudantil, participei da fundação do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, fiz trabalho de formação e assessoria feminista. Fundei com outras colegas da UFRGS um grupo feminista universitário, Liberta, que promoveu diversas atividades feministas na universidade e na cidade. Entre elas, a famosa entrada de mulheres na Casa de Estudantes da UFRGS, que até aquele momento era exclusivamente masculina e com entrada feminina proibida. A atividade feminista dentro do movimento estudantil também foi intensa e era alimentada pela leitura de textos vindos dos movimentos de esquerda e feministas da França e de Portugal, principalmente, que tematizavam as questões específicas das mulheres, como o direito ao aborto e à contracepção, a luta contra a violência, a luta pelo salário igual ao dos homens, sexualidade e direito ao próprio corpo. Além da literatura feminista ou sobre a questão da mulher publicada no Brasil. Entre eles, obviamente, A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, do Engels, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, e, curiosamente, a coletânea de estudos antropológicos feministas, A Mulher, a Cultura e a Sociedade, organizada por Michelle Rosaldo e Louise Enfer, publicada no Brasil em 79, ela tinha sido publicada nos Estados Unidos em 74, que mais tarde eu releria nas aulas do mestrado em antropologia. Com todas essas atividades e trabalhando para me sustentar, levei 7 anos para me formar. E logo em seguida ingressei no mestrado em antropologia da UFSC, com bolsa, o que finalmente me permitiu mergulhar em outro ciclo da minha vida, a dedicação ao estudo e à leitura. Foi o momento de virar uma página em relação à dedicação quase integral à militância política. O governo militar chegava ao fim, talvez não da maneira que todos esperavam, ou seja, com eleições diretas, mas chegava ao fim. A perspectiva colocada para os jovens estudantes era de seguir a carreira política. E muitos fizeram isso, principalmente homens, pois não havia o menor incentivo para as jovens mulheres, mesmo as lideranças, seguirem adiante. Ou então seguir uma carreira profissional. Minha escolha foi por seguir estudando, mas agora de maneira sistemática e organizada. Eu acho que foi uma escolha realmente de vida. Né? O primeiro ano de mestrado foi de muita leitura e redefinição do tema da dissertação. Eu tinha ingressado com um projeto sobre o Jornal Nacional, que eu acho que é um projeto que continua atual. E após cursar as primeiras disciplinas da pós, decidi mudar então para o imaginário social em torno das bruxas nas comunidades do interior aqui da ilha. Tema de um trabalho final que fiz para a disciplina Papéis Sexuais e a Questão da Mulher, dada pela professora Jean Langdon em 1985, e a Jean também era minha orientadora de mestrado. A redefinição do tema me fez retornar às leituras feministas, agora, mais especificamente, antropologia feminista, pouco traduzida e pouco lida no Brasil. Então, além daquele livro que eu citei, havia uma produção importante, Nature, Culture and Gender, Sexual Meanings, The Cultural Construction of Gender e o Female Power, Male Dominance, as origens da desigualdade sexual, de autoras como Cherry Orkner, Michelle Rosaldo, Marilyn Stratern, Harriet Whitehead, entre outras. Esses trabalhos trazem etnografias que evidenciam diferentes configurações de gênero, hierarquia e poder nas sociedades em que pesquisaram, mostrando modos informais de poder e autoridade das mulheres. mas também traziam questões teóricas importantes, entre elas a crítica ao chamado male bias, viés masculino da antropologia hegemônica, o questionamento dos essencialismos, e eu diria também das ontologias sexuais e dos binarismos, e é uma literatura que me ajudou, então, foi uma literatura que me ajudou a dar conta de um vasto material etnográfico, resultado de mais de 3 anos de pesquisa de campo, que morei na comunidade estudada, formado por relatos em diários de campo, nas observações do cotidiano da comunidade do Canto da Lagoa, de conversas longas, principalmente com as mulheres da comunidade, de transcrição de narrativas de embruxamento, transcrição não gravadas, mas transcrição de memória, contadas por todo tipo de personagem que encontrava durante a pesquisa. A dissertação inicia com um capítulo que descreve a comunidade, sua produção e atividades econômicas, vida familiar, parentesco, redes de sociabilidade e vida cotidiana. Tudo isso com o contexto contemporâneo das narrativas sobre as bruxas. E dos capítulos de 2 a 6, discuto propriamente as narrativas, tendo como ponto de partida o reconhecimento da diferença entre modelos formais de autoridade e poder, sempre atribuídos ao masculino e aos homens, e as formas invisíveis, subterrâneas, de poderes das mulheres. Acabou sendo um dos primeiros trabalhos de antropologia da narrativa feitos no Brasil. Relendo o trabalho 27 anos depois, percebo que algumas questões abordadas ainda têm atualidade, como o reconhecimento da dimensão epistêmica das narrativas, que apontaria para o saber local, a estrutura polêmica das narrativas e dos discursos sobre o poder, a circulação dos níveis culturais inspirada em Mikhail Bakhtin e Carl Ginzburg, o diálogo com as teorias feministas, com a antropologia feminista e com, naquele período emergente, estudos de gênero, e foi uma dissertação que rendeu, então, diversas apresentações em congressos, capítulos e artigos. Um deles foi premiado pela Associação Internacional de Sociologia, e um livro publicado pela editora Rosa dos Tempos, Bruxas e Bruxarias na Lagoa da Conceição. Esse aqui é um telegrama que eu recebi de aceite do meu trabalho para a 16ª RBA em 1988, em Campinas. Então vocês vejam como as comunicações eram feitas naquela época. Logo depois, então, até o prêmio da ISA, de Ricardo Neves, 90, que possibilitou ir a Madrid apresentar o trabalho, enfim. O Entre a Virtude e o Pecado é uma coletânea da Fundação Carlos Chagas, que eu recebi auxílio no 5º concurso de dotações de pesquisa sobre mulher. E logo depois, então, o livro, né, Encontros Noturnos, se alguém quiser falar, que foi publicado em 93 pela Rosa dos Tempos, a convite da Rosemarie Murat. E ainda inspirou outras produções, inclusive culturais, como Desfile de Escola de Samba, aqui em Florianópolis, 2 filmes, o curta Bruxa Viva, de 88, da Helena Bastos, e o longa Antropóloga, do Zeca Pires, de 2010. No final do primeiro ano de mestrado, eu prestei concurso na UFSC e em março de 86 ingressei como docente do Departamento de Comunicação. Cursei 3/4 do mestrado já trabalhando novamente, o que fez com que o tempo inicial de 4 anos se prolongasse por mais alguns meses. Antigamente, o mestrado durava 4 anos. Defendi a dissertação em dezembro de 89, e foi só 2 anos depois que saí para o doutorado. Durante esse período, me dediquei às aulas, às orientações de TCC e à redação de artigos relacionados à dissertação. Ali criei a primeira disciplina de gênero na graduação do curso de jornalismo, essa mesma. E uma das primeiras da UFSC na graduação, que é uma disciplina feminina e masculina, imagens na comunicação. Na época não se usava muito ainda o conceito de gênero no Brasil. Eu me lembro que a citação que inspirava essa disciplina era uma citação da Laurie Anderson, uma música da Laurie Anderson, que estava no final do programa. Ela perguntava, que é mesmo as marcas, a banana ou a pineapple? E de alguma maneira inspirava um pouco toda a discussão de gênero, né, naquele período. Em setembro de 91, tirei licença para cursar doutorado integral na França, ou seja, 2 anos depois da minha defesa de dissertação. Na École des Hautes Études en Sciences Sociales, com bolsa da CAPES. Doutorado na École foi outro mergulho na formação antropológica, com as disciplinas, os seminários cursados, as leituras, palestras. Escrevi o DOA, que é um tipo de mestrado, né, o primeiro ano de doutorado, uma monografia, que foi focado no uso do tarô como instrumento terapêutico e produção de si. E nos 3 anos seguintes, dediquei-me à pesquisa de campo no Brasil, feita no ano de 93, né, a pesquisa de campo, E a redação da tese, que versou sobre as culturas terapêuticas, pode colocar ali a capa do feita sobre as culturas terapêuticas espirituais alternativas do sul do Brasil, tema hoje englobado no campo dos estudos de religião a partir do conceito de nova era, que é um conceito que eu tinha evitado utilizar naquele momento. Na tese defendida em 96, busco situar o contexto brasileiro da emergência das novas culturas terapêuticas espirituais, que seriam, né, o contexto brasileiro, uma tradição de ecletismo da vivência religiosa e uma interpenetração entre os diversos universos e planos da prática religiosa, aqui Bakhtin e Ginsburg novamente, a confluência entre o religioso e o terapêutico e um pluralismo terapêutico caracterizado pela informalidade das práticas e pela manipulação das esferas do adoecimento e cura para além dos controles biomédicos. Na introdução do capítulo 1 da tese, eu busco fazer uma análise sobre os estudos antropológicos de religião no Brasil, que até aquele momento buscavam retratar uma paisagem religiosa brasileira a partir de conceitos como sincretismo, ecletismo, autenticidade, religião de síntese, mercado religioso, entre outras expressões voltadas a colocar o acento no pragmatismo da vivência religiosa. E no caso dos novos fenômenos religiosos, no que seria uma diluição dos valores espirituais da tradição. Uma das perguntas que guiou a minha pesquisa foi o quanto seria possível identificar no novo fenômeno espiritual uma cosmologia mais abrangente. Um dos resultados da análise foi colocar sob tensão o próprio conceito de religião, tomado por mim, como limitado para compreender um fenômeno amplo e que dizia respeito a várias esferas da experiência dos sujeitos. Metodologicamente, escolhi o caminho de seguir o sujeito. Hoje as pessoas falam em rastrear os sujeitos. Na minha tese, eu segui os sujeitos em seus trajetos, o que levou a uma ruptura com fronteiras doutrinárias ou rituais e com a própria noção substantiva de religião. Tomei assim emprestado da etnologia ameríndia o conceito de cosmologia, que contemplava melhor essa conexão entre diferentes esferas do social. Após essa contextualização, a tese se desenvolve então a partir de uma longa narrativa de trajetória de vida e experiência, de uma terapeuta, capítulo 2, da narrativa de diferentes experiências terapêuticas espirituais, capítulo 3, de uma análise dos mecanismos do trabalho terapêutico, é o capítulo 4, que acabou virando um artigo publicado na Mana em 2004 e na revista digital Ethnographique em 2007, se não me engano. O capítulo 5, com uma análise dos itinerários espirituais e terapêuticos, que também foi publicado em forma de artigo, capítulo de livro, e no último capítulo 6, faço uma análise da cosmologia neoespiritual, da noção de pessoa e individualismo nesse universo. E nesse capítulo eu busco responder então a pergunta colocada no início do trabalho sobre a existência ou não de uma cosmologia, de uma configuração de valores coerente nessas práticas e itinerários fragmentados. Aponto para a discussão sobre a construção da pessoa e do individualismo como valor, mas um individualismo relacional. Concluo ainda que as experiências itinerárias formam arranjos e articulações cosmológicas singulares, constituindo assim uma forma de espiritualidade que eu defini como além do tempo e do texto, fundamentada em uma prática espiritual como estilo de vida e na valorização das noções de autodeterminação e autonomia do sujeito. A tese foi publicada em 1998 na França, em forma de livro. Em português, eu acabei publicando uma série de artigos relacionados aos capítulos, mas nunca publiquei a tese em português como um todo. No meu retorno em 96, retomei as aulas do curso de jornalismo, participei do curso de especialização em estudos culturais, criado um ano antes pelos colegas do departamento. A gente chegou a fazer um projeto de mestrado em comunicação, que não chegou a ser enviado à CAPES, porque no final de 98, eu recebi um convite da chefe de departamento de antropologia, na época, professora Maria Amélia Dick, para me transferir, então, para o departamento de antropologia. Eu já estava credenciada no PPGAS desde 97 e a mudança de departamento implicou em mais uma mudança de rumo em minha trajetória. Mudança parcial, na medida em que todo o investimento de minha formação e pós-graduação havia sido na antropologia. No departamento na pós-antropologia, minha atuação como docente sempre alternou entre disciplinas obrigatórias de teoria e disciplinas optativas. Fui oferecendo bastante inspirada em minhas pesquisas. Então sempre houve um diálogo muito interessante entre pesquisa e ensino, tanto na graduação quanto na pós. E é a possibilidade dessas disciplinas em tópicos especiais. Assim, eu criei em 98, aqui, a disciplina Antropologia da Pessoa, que era dada em outras pós, mas nunca tinha sido dada aqui, que oferecia a partir desse ano com diversas denominações, incluindo na versão de 2001 a questão sujeito. Então, em 2001 eu dei pessoas e sujeitos contemporâneos, pois eu passei a dar antropologia do sujeito, corpo, sujeito e poder, pessoa e corporalidade. Mas a antropologia do sujeito acabou virando meio que uma disciplina recorrente dada por mim no programa. Era uma disciplina dada em dois módulos, como eu fazia sempre, né? Dois módulos. Uma primeira parte dava conta dos textos clássicos sobre o tema, Durkheim, Mauss, Levi-Brun, Maurice Lenard, das etnologias africana, ameríndia e melanésia. E a segunda parte mergulhava em uma abordagem do indivíduo e do sujeito moderno contemporâneo, com Zimmel, Dumont, Elias, as genealogias críticas do sujeito, por Michel Foucault, as teorias feministas, em especial Thierry Ortner e Henrietta Moore na antropologia feminista, mas também Judith Butler, Gayatri Spivak, Joy Scott, e as teorias pós-coloniais, com Frantz Fanon, Mami Baba, Laila Boulogneau, entre outros. De algum modo, essa disciplina, dada até hoje, sintetiza duas linhas de trabalho que desenvolvi a partir do retorno do doutorado: a antropologia do sujeito e a antropologia feminista. Não são linhas estanques, mas estão bastante articuladas na medida em que a proposta de uma antropologia do sujeito, sintetizada no artigo Por uma Antropologia do Sujeito, com diversas versões desde 2002, publicado na revista Campus, 2015, aparece a partir de um diálogo com a teoria e a crítica feminista. Assim, estudos de gênero feministas não são para mim apenas uma delimitação de temática trabalhada, mas principalmente uma referência teórico-conceitual do meu trabalho etnográfico e antropológico de modo geral. Uma das inspirações é o texto de 1981, de Michelle Gosaldo, Usos e Abusos da Antropologia, em que a autora apresenta os estudos feministas de gênero como um paradigma para se repensar a antropologia. É um texto que antecipa grande parte da crítica feminista dos anos posteriores e sua perspectiva anti-essencialista. No parágrafo de meu artigo Antropologia Reversa em Nós, apresentado no colóquio sobre e com Roy Wagner, aqui no PPGAS em 2011, depois publicado na revista Ilha, no PPGAS, expressa um pouco essa posição. Me permite ler? A noção de alteridade é um dos pressupostos das etnologias ameríndias e milanesas, mas em grande parte dos trabalhos etnológicos, em sua generalização na literatura antropológica, a alteridade é traduzida a partir do que a gente poderia chamar de uma metafísica da substância, alimentada pela crença de que a formulação gramatical nós e os outros reflete uma realidade ontológica anterior de substância e atributo, para usar uma formulação da filósofa feminista Judith Butler. Nós e eles são tomados assim como sítios ontológicos dados e fixos, como a dimensão do dado para a antropologia e como fundamento do próprio projeto antropológico. No entanto, se as etnologias desse outro, mais distante, podem se sentir relativamente confortáveis com esse fundamento, ao ponto de ele ser tomado como a dimensão não inventiva da antropologia, ou seja, como a nossa convenção mais intocada, uma convenção, nesse caso, subsumida como contexto implícito da nossa ação, estou citando Wagner, esse não é o caso das antropologias das sociedades modernas e contemporâneas. Na antropologia das chamadas sociedades complexas, estamos o tempo todo fazendo a convenção, ou conforme Wagner, articulando deliberadamente contextos convencionais. É como se, ao performatizar o que é dado em uma circunstância etnográfica convencional, as antropólogas e os antropólogos urbanos e das sociedades complexas ocupassem a mesma posição estrutural que as drag queens, que performatizam, inventam o que está dado nas configurações hegemônicas de gênero. Não cabe aqui entrar no debate já bastante aquecido no campo antropológico sobre a virada ontológica, que eu sintetizaria hoje como uma resposta, com pedido de desculpas pela brevidade, como uma resposta epistemológica a um problema político. Por que resposta epistemológica, apesar de não se reconhecerem dessa maneira? Porque a crítica feminista e pós-colonial à ontologia, ou às ontologias, não foi uma crítica epistemológica, mas foi fundamentada no realismo crítico dos efeitos das crenças epistemológicas, de gênero, de raça, etc., sobre sujeitos concretos e produzidos por essas crenças. A resposta ontológica da virada desconsidera essa dimensão política reduzindo a crítica feminista, pós-colonial, etc., a virar o rubi, ao construcionismo e ao que seria uma ênfase na epistemologia. Assim, purificando ou descontaminando a discussão epistemológica do real das relações de poder e de sua dimensão política, reificando a dicotomia entre o mundo e a representação do mundo, e principalmente retirando do real a disputa das representações. Questões que pretendo desenvolver na continuidade de minhas pesquisas e seminários da pós. Então aí já tem uma perspectiva. O trabalho no campo feminista envolveu ainda várias disciplinas que ofereci na pós e na graduação, e alguns anos de atividades junto à revista Estudos Feministas, da qual fui editora juntamente com a professora Cristina Scheib e a Simone Schmidt, também a professora Joana Pedro no primeiro momento. Fui editora da REF durante 2 anos. E fui editora de dossiês também um pouco antes, durante uns 3 anos. Nesse campo, ainda publiquei alguns artigos sobre a questão transgênero e subjetividade, gênero e cinema, e organizei algumas coletâneas, que Gênero, Cultura e Poder, com a colega Maria Regina Lisboa. Organizei esse número do Caderno Israel com James Green, sobre homossexualidade, sociedade e movimentos e lutas. E organizei o livro do MEC, Olhares Feministas, juntamente com três colegas, que é o livro com os principais artigos no campo de gênero distribuído para todos os professores, ensino básico, fundamental, todas as escolas do Brasil. E o artigo Corporalidade e Desejo, Tudo sobre Minha Mãe e o Gênero na Margem, na REF de 2002, é um dos meus artigos mais citados, né? Engraçado, a gente escreve uma coisa assim e acaba, ela faz uma carreira própria, digamos assim, foi publicado em inglês, foi publicado em capítulo, enfim. Talvez por ter sido em um momento de emergência dos estudos queer no Brasil, dos debates e visibilidade das demandas das pessoas trans. O tema da antropologia do sujeito e os diálogos possíveis com o feminismo foi também desenvolvido em meu pós-doutorado na Inglaterra, que eu fiz uma parte no Theory, Culture and Society Center com Mike Featherstone e outra na London School of Economics, junto ao Gender Institute, com Claire Hemings e em diálogo com a Henrietta Lund. Dessa parceria com o Gender Institute, acabei sendo, então, editora correspondente da Feminist Review, culminou com minha participação como conferencista na International Conference Feminist Theory and Activism in Global Perspective, com o trabalho Brazilian Feminism, Peripheral and Global Issues, publicado também na Feminist Review. Em 2006, fui contemplada com uma bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, com um projeto com o mesmo tema do pós-doutorado, por uma antropologia do sujeito, cruzamentos entre teorias antropológicas da pessoa e teorias feministas do sujeito, gênero, corpo e subjetividade, tendo como pano de fundo essas duas perspectivas teóricas, antropologia do sujeito e antropologia feminista, minhas pesquisas, ensino e orientações nos últimos anos têm acrescentado um terceiro vórtice, que é o da antropologia política, ou mais especificamente, antropologia do Estado e das políticas públicas. Projeto sobre gênero, saúde mental e políticas públicas, desenvolvido com apoio do CNPq, de 2006 a 2010, foram os editais Universal e o edital de Ciências Humanas, e mais um edital Universal de 2013 também, mapeou, de certa forma, o campo da discussão sobre gênero e saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica brasileira, a partir de uma abordagem antropológica e etnográfica, com os resultados da pesquisa, que envolveu ainda orientações de TCC a tese de doutorado, e também uma orientação de supervisão de pós-doutorado, foi a coletânea Gênero, Saúde e Aflição, que organizei com a Suzy Tornquist, em 2010. Tem os resultados dessa pesquisa. Uma das questões que discuto nesse livro é a hegemonia de um discurso psiquiátrico e farmacológico no campo das políticas de saúde mental. E no caso específico das mulheres, uma perspectiva fisicalista hegemônica fundamentada no conceito de ciclo de vida das mulheres, ou seja, sua, nossa, carreira reprodutiva. Em contraste com uma apreensão do sofrimento por parte dessas mesmas mulheres, a partir de pesquisas de campo que a gente fez, como ligados às suas condições sociais históricas, violência, exploração e assédio no trabalho, dupla ou tripla jornada de trabalho, falta de moradia, enfrentamentos com a polícia e as autoridades em relação ao direito à terra e à moradia. Discuto essas questões em vários artigos e capítulos de livro, entre os quais destaco o artigo publicado na revista Vibrant em 2015, Rio Legitimidade, Direitos e Políticas Sociais, estou traduzindo porque o artigo é em inglês, Novos Regimes Biopolíticos e Saúde Mental no Brasil. Nesse artigo, então, eu faço o que eu chamei de uma leitura etnográfica dos documentos relacionados às políticas públicas sobre saúde mental e saúde da mulher. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa com vários alunos e uma pós-doutoranda também, junto ao acervo do Instituto Psiquiátrico Antiga Colônia Santana, aqui de Santa Catarina, nos documentos de 1941 a 1996, e a gente está analisando prontuários, também está fazendo uma etnografia de arquivo, né? Livros de registro, enfim, com uma perspectiva semelhante. Em relação às políticas de saúde mental, publiquei vários artigos, alguns em coautoria com ex-orientandos de doutorado, que realizaram pesquisas de campo sobre o tema, em especial Ana Paula Miller de Andrade, que hoje é pós-doutoranda na Federal de Pelotas, Silvia Cardoso Bittencourt, que hoje trabalha na UNISUL, Maika Arnold-Leder, que trabalha na Vigilância Sanitária do Estado. Também foi esse o tema do meu pós-doutorado na França, realizado entre setembro de 2011 e agosto de 2012, junto ao IRIS, que é o Instituto de Pesquisa Interdisciplinar de Dispositivos Sociais, Ciências Sociais, Políticas e Saúde da Escola de Altos Estudos, tendo como interlocutores de Fassan, primeiro contato, e posteriormente Marc Bessin, com quem estabeleceu uma parceria que se estende até hoje, como integrante do IRIS, como pesquisadora associada, e em supervisões de doutorado sanduíche, de orientando as meninas do PPGAS. O projeto de pós-doutorado dava continuidade às reflexões sobre experiências sociais e políticas públicas no contexto da saúde mental, em torno da questão mais ampla de se pensar outras políticas da vida que escapem ao regime biopolítico. A relação entre Estado em ação, com sua ambivalência, com os próprios efeitos do Estado, com a ambivalência do Estado entre cuidado e controle, proteção e violência e outras ambivalências, e, de um lado, né, e os agenciamentos sociais de outro, se torna um foco importante do trabalho, questão que já havia sido pontuada na disciplina Antropologia e Políticas Públicas, que eu ofereci em 2010, pouco antes de sair para o pós-doutorado. Incluí nessa disciplina, ao lado da literatura antropológica clássica, né, de Antropologia Política e Antropologia do Estado, de Radcliffe Brown, Leach, Ballandier, a Philip Abrams e Marc Ablès, autores como Didier Fassin, Jared Zeigel, Judith Butler, Ernesto Lacroix, Giorgio Agamben e Roberto Espósito, entre outros. No retorno do pós-doutorado, continuei nessa vertente de trabalho, ampliando a perspectiva para além da saúde mental, constituindo então uma linha de pesquisa etnográfica que eu chamo na zona de confluência entre o Estado em ação e os agenciamentos sociais dos sujeitos. A escolha por trabalhar com o conceito de agenciamento a partir das formulações de Félix Guattari e Gilles Deleuze, principalmente em Kafka por uma literatura menor em 1014, não tem como objetivo substituir o conceito de agência ou de ação, mas pelo contrário, complementar esses conceitos com uma reflexão de que toda agência é atravessada por diferentes linhas de força, produzindo assim agenciamentos que podem ser tanto de reprodução quanto de resistência, convencionais ou inventivos. O agenciamento comporta diferentes modos e vetores de ação. Pode ser tanto altamente instituído quanto subjetivo. Pode ser central e periférico, molar e molecular. Agenciamentos sociais podem ser compostos de diversas agências. E uma ação ou agência específica pode ser produzida por diferentes agenciamentos. Esse é um tema sobre o qual me debruço neste momento e que sintetiza um conjunto de trabalhos que tenho desenvolvido mais recentemente. As parcerias na França resultaram em um convite por parte de Christiane Vauvy para atuar como diretora de estudos associada junto à Fundação Maison des Sciences de l'Homme em 2015, onde dei uma série de palestras e conferências e uma longa entrevista sobre a minha trajetória de pesquisa junto aos archivos Audiovisuel de la Recherche, que é um banco de entrevistas que eles têm com todos os pesquisadores convidados pela Maison des Sciences de l'Homme, eles fazem essa entrevista de trajetória. É um banco de dados bem interessante. A criação do INCT Brasil Plural em 2009, em parceria com a UFAM, foi um momento importante para consolidar algumas perspectivas mais gerais de atuação dentro da antropologia, entre elas a proposta de realizar pesquisas etnográficas de profundidade e com alto impacto social. No Brasil Plural, do qual sou uma das diretoras, junto com a professora Jean Langdon, a professora Eliana Tio faz parte do comitê gestor, está aqui, a professora Deise Montardo, da UFAM, é a coordenadora do Amazonas, né? temos discutido intensamente conceitos centrais no campo das políticas de ciência e tecnologia atualmente, como, por exemplo, os conceitos de inovação, e a pergunta: o que significa inovação para as ciências humanas e para a antropologia? Transmissão e difusão do conhecimento, o que seria, numa perspectiva dialógica ou de etnografia compartilhada, difusão do conhecimento? Impacto social da pesquisa, que é uma antropologia do e no Estado, que é uma antropologia que produz impactos para as comunidades trabalhadas, tema largamente trabalhado por uma parte da antropologia brasileira. Há vários exemplos de pesquisas que produziram impactos importantes para a conquista de direitos das comunidades e sujeitos estudados feitos no âmbito do IBP e alguns que eu orientei. Eu vou citar apenas um desses trabalhos, que recebeu menção honrosa do Prêmio Capes de Tese de 2014, que foi a tese da Rosemary Gerber, Mulheres e o Mar, que além de dar visibilidade à existência de mulheres na profissão de trabalhadora da pesca, não reconhecidas pelo Estado, tem servido como peça para que as pescadoras pesquisadas obtenham direitos junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Se fosse resumir hoje onde estou no campo antropológico brasileiro, o que a antropologia tem feito ou propõe fazer, diria que me situo no campo de uma etnografia crítica altamente comprometida com as especificidades da pesquisa etnográfica e com os efeitos da pesquisa etnográfica no sentido de maior autonomia e autodeterminação das comunidades, populações e sujeitos pesquisados. Então, é uma antropologia da praxis, como define a professora Jean Langdon, mas também uma antropologia como praxis. Durante essa trajetória, assumi diversas vezes posições na administração universitária. Fui chefe de departamento, duas vezes coordenadora do PPGAS, vice-diretora do CFPH, cargo no qual estou até dezembro, diretora aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia. E o grande aprendizado desses cargos é perceber o espaço universitário, mantido as suas especificidades, como uma extensão da sociedade. Nesse sentido, ele também se constituiu em um campo de disputas, atravessado por diferentes linhas de força, e para as quais sempre precisamos estar atentos e exercendo permanentemente nossa crítica arqueológica e genealógica e nossa vigilância epistemológica incansáveis. Eu finalizo meu memorial com um item chamado Impermanências, Resistências. Ele é sobre hoje, um hoje que teve vários prenúncios, entre ele, a ação violenta das forças da Polícia Federal Militar dentro do CFH e do bosque aqui do lado. Naquele momento ainda não sabíamos que era o prenúncio que viria. Escrever um memorial da minha trajetória acadêmica neste momento histórico não deixou de ser uma tarefa sofrida, pelo estranhamento que tudo que foi relatado aqui me provoca, lido a partir do momento presente, em que muito do que considero conquistas e vitórias minhas, de meus colegas, estudantes, parece efêmero e facilmente desmontável. Tempo hoje.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Sônia Weidner Maluf, realizada no dia 9 de novembro de 2016, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigalba Brito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIPE.